Hello, are you ready?
Caríssimo robô.
Querido robô.
Meu amigo robô.
Welcome.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Eu caí, não consigo levantar.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso Ap, me envelheceu, Solano.
E diretamente de Brasília...
Diogo, é isso aí, Braga.
Queridos amigos, eu fiz uma voz velho. Não sei se vocês perceberam que era eu. Eu tava fazendo outra voz ali.
Afonso? Né?
Ah, meu Deus. Caramba.
Fala, cara.
Nem notei.
Pô, meu talento às vezes confunde, assim, o ouvido destreinado.
Você, seu brilho é tão intenso que ofusca a gente. A gente não consegue ver direito.
Não, ofusca é carro de pobre. What? E não tem esse negócio comigo, não.
Olha só, pobre é o caralho. É carro de colecionador, animal.
Mas olha, esse é uma conversa de velho, porque nessa semana todo mundo ficou velho por causa do aplicativo do celular.
Todo mundo vai na internet falar mal do Facebook, o Facebook coleta dados, vende o caralho. Aí nego lança um aplicativo de coleta de dados pra vender dados, o que é super natural, todo mundo faz isso. E aí fica todo mundo empolgadinho, correndo atrás de like view na internet, mas tá dando a porra dos dados que tá reclamando, cara.
Você só tá com inveja porque o seu velho é menos velho que o velho do jogo do Afonso.
O Roberto odeia velho, cara. O Roberto odeia velho, e aí ele nunca faria isso. Seria um paradoxo.
Pô, eu quero ver aonde vocês publicaram. Fala aí, aproveita, as pessoas estão ouvindo também, não viram, elas vão atrás ver. Eu quero ver.
A mim eu baixei o melhor aplicativo pra publicar. Então o link tá na descrição aí, clica aí no meu link do Instagram pra vocês verem. É um outro aplicativo, não é o aplicativo comum que as pessoas fizeram.
Perfeito. Postagem do Diogo foi perfeita. Eu não sei que tipo de aplicativo ele usou. Tá lá no arroba Didi Braguinha, né, Didi, no Instagram.
Eu fiz, exatamente. Eu abri uma empresa, eu fiz um aplicativo de envelhecer pessoas. Chama INSS o meu.
O meu é o arroba Afonso, Solano Afonso com dois Fs. E o Beto, pra você ver ele nessa idade tenra dele, é o arroba Beto Estrada.
O Beto tem que botar a foto dele e botar só na descrição. Hashtag FaceApp.
Cara, o nego diz que eu tenho cara de bebê gigante, velho. Até hoje, porra.
Tem mesmo. Mas por isso que ia ficar engraçado, Beto, você de velho. Porque pensa só, você já tem algumas hérnias. Você já tá meio velho. E a bengala, hein? Cadê aquela bengala do House?
O Beto tem que bater uma foto dele no jornal com a bengala na praça. Pronto, e sem FaceApp. É só ele lendo jornal numa praça.
Pois é.
Com a bengala do lado e o cachorro no pé.
Roberto jogando xadrez com o André Gordirro na Praça Sanspenha.
Pô, o Gordirro, ele me acompanha na alma de velho, assim.
Velho.
Que ele curte um café, ele curte um charuto.
A camisa do Fluminense, a barriguinha de velho, é isso.
Pois é. Gordirro é o meu parceiro do parque.
Olha, e contabiliza às vezes que vai à academia com fotos no Instagram também, sacou de velho. Pode ser.
Ding, ding, ding!
Queridos amigos, um breve intervalo na programação normal para avisos e recados do cofrinho do robô. Olha lá, porque essa sexta-feira, hoje, sexta, sábado, domingo, já está rolando a Game XP no Rio de Janeiro. E se você comprou o seu ingresso, já garantiu sua entrada, você não pode perder, né, a oportunidade de encontrar com a gente. Nós estaremos lá, o Matando Robô Gigante vai estar todos os dias, todos os horários, a gente tá do início ao fim fazendo um milhão de maluquices lá. Vamos começar pelo MRG em geral, porque o MRG estará no stand do Guaraná Antártica. São provas e são um milhão de maluquices que a gente vai fazer com ninguém mais, ninguém menos do que a galera da Carreta Furacão. Meu amigo, a Carreta Furacão oficial vai estar lá no palco com a gente fazendo um milhão de maluquices, então você não pode perder. É do momento em que abriu a feira até fechar a feira, a gente tá lá no palco ativando e fazendo um milhão de paradas. Fora isso, lá na Gameplay Stage, na sexta-feira, das 5h45 até as 19h, o Afonso e o Gaveta vão fazer um jogaralho ao vivo com vocês. E no sábado, o Afonso e o Gaveta fazendo um campeonato de Crash Bandicoot, das 15h até as 16h, no Gameplay Stage, também na Arena 1. Então, tem MRG pra tudo quanto é lado, tem Gaveta também rodando tudo ali, então você não pode perder a nossa participação na Game XP. Não posso também deixar de avisar pra vocês que você está procurando uma forma de se embelezar, uma forma de conquistar o seu amor e uma forma de se proteger contra a robotização, você não pode perder as camisetas do Matando Robô Gigante. São dois modelos, é o modelo clássico, que tem a Kratos invadindo a cidade, e tem o Café Robô, que é uma arte maneiríssima. Todas estão sendo vendidas aqui pelo link na postagem, pela Casa dos Mundos. Entre lá, veja a arte que mais te agrada e vista o manto da resistência robótica.
the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Vovô Beto, explique para as novas ouvintes e os novos ouvintes o que é o querido robô.
Meus amigos e minhas amigas, sabe quando você tá ali em casa e você se pergunta assim, gostaria de sentar num divã e alguém responder aí as minhas questões filosóficas ou não sobre a vida? Então, Afonsinho e Didi, neste momento estamos aqui reunidos para que você mande por Twitter, por e-mail, por qualquer lugar, a sua mensagem, a sua dúvida para o querido robô.
Ah, agora eu entendi!
Vamos lá, a primeira mensagem do nosso quadro maravilhoso de hoje, o nosso querido robô, vem diretamente do arroba almacapenga, lá no Twitter, que começa assim. Querido robô, estou terminando minha segunda graduação e pensando seriamente em jogar tudo pro alto e perseguir minha paixão de ser babá de cachorro. AK Pet Sitter. Loucura? Ilusão? Fight or flight?
Olha, essa menina tem uma foto, inclusive, com uma cadelinha, um cachorrinho, lá no Twitter. Mandou pra gente essa hashtag, querido robô. É uma profissão, você vê que ela botou em inglês, eu não sei se ela mora fora. Lá nos Estados Unidos, é uma profissão que gera uma rendinha pra quem tá normalmente em between jobs ou fazendo faculdade e tal. É, pessoa saindo com diversos caninos ao mesmo tempo, né? Aquela coisa que tem muito em filme, né, não, Beto?
Cara, quando eu li essa mensagem, é foda, porque eu me lembrei de um cara que eu conheci uma vez, que o cara achava que ele era um merda, que ele não gostava de nada, então ele não tinha dom nenhum, ele não tinha aptidão nenhuma e tal. E aí ele conheceu um cara que, tipo, foi ajudar ele, falou assim, não, cara, vamos lá e tal, não sei o quê. Ele falou assim, ah, que você gosta? Aí ele, pô, mas eu não gosto de nada. Não, o que você mais ama na tua vida? Aí o cara falou assim, o Grêmio. Muito maneiro. Aí ele falou, como assim o Grêmio? Ele falou, não, beleza, já temos aqui algo que você ama. O que você sabe fazer? Aí o cara, puta, eu não sei fazer nada. Não, você sabe fazer alguma coisa. Aí o cara falou, ah, eu sei fazer artesanato com cerâmica. Aí o cara, então, hoje, assim, eu não sei se hoje ainda, mas assim, há uns anos atrás, esse cara era um dos maiores produtores de produtos terceirizados, assim, de cinzeiro, de saboneteira, do Grêmio.
Olha aí.
E o cara ficou rico com essa porra. Então, minha querida Alma Capenga, por favor, vá atrás dos seus sonhos, cara. Seja babá de cachorro, porque donos de cachorro precisam de babás que amam. Porque dá mó medo, velho. Imagina, Afonso, tu, porra, teus gatinhos, tu vai viajar, teus gatinhos não, tu não podia deixar sozinho.
É.
Tu tem que deixar com alguém que tu não conhece. Tu não ia ficar boladão assim, pô, será que tu vai cuidar direito do meu bichinho
total
e tal?
Mas a questão aqui é, você deu um belo exemplo do empreendedorismo, né? Quer dizer, dá pra você fazer dinheiro com virtualmente qualquer coisa. Se dá pra você fazer dinheiro trepando... Pensa nisso. Alguém um dia virou e falou assim, caramba, eu só tenho peru grande.
I'm in a difficult situation here.
Ou o cara falou, nossa, eu só sou gostosa, não sei fazer mais nada. Já será que alguém pagaria pra me ver transando? Uma coisa super básica de reprodução. Pensa nisso, se você consegue fazer dinheiro com coisas básicas do ser humano, porra, dá pra você fazer dinheiro com qualquer coisa.
É, eu acho que o que o Roberto trouxe é muito empolgante aí pra todo mundo, né? Mas acho que o que fica é a área dessa menina, dessa pessoa, é ela gosta de cachorros, ela gosta de animais. Você não precisa necessariamente ser uma pet sitter, né? Você ficar sentada nos cachorros. Não precisa ser isso. Você pode trabalhar com animais, você pode ter um hotel de cachorros, que é uma
não,
coisa.
Não, mas olha só, Diogo. Ela falou aqui, a minha paixão de ser babá de cachorro. Ela sabe exatamente o que ela quer.
Mas olha só, ela, é porque isso é uma visão inicial, básica. Ela quer trabalhar com cachorro, ela quer andar com cachorros. Se você tiver um hotel de cachorros, você pode continuar sendo babá de cachorro, só que dentro do seu hotel.
Total.
Você pode sair pra dar caminhadas com aquele grupão de cachorros que está hospedado no seu hotel. Você pode fazer dinâmicas de cachorro. Você pode fazer uma colônia de férias pra cachorro. Olha só, aqui no shopping de Brasília, aqui, recentemente abriu uma loja para cachorros. É uma loja para cachorros. Um cara comprou uma loja, alugou na loja do shopping e fez um investimento que é o seguinte. É uma brinquedoteca pra cachorros. Você vai lá, paga um valor X, eu não sei quanto é que é, vou saber ou descobrir, e você bota o seu pet lá dentro pra ele ficar brincando. Tipo uma brinquedoteca pra criança, você deixa o seu filho lá enquanto você está fazendo compras. É a mesma premissa. A pessoa vai no shopping, deixa o cachorro brincando na brinquedoteca de cachorro, compra, depois volta pra pegar e ir pra ir embora.
Maneiro.
Sacolé?
É igual criança. Isso tem pra criança.
Pra mim não faz sentido, cara. Deixa o seu cachorro em casa. Sacolé? Deixa ele em casa. Ele não é um estorvo.
Velho, exato. O cachorro, cara, tipo, aí que tá. As pessoas têm que entender que a partir do momento que você assume a responsabilidade de ter um cachorro, você tem que cuidar dele, não é deixar o bicho em casa pra quando você chegar em casa ter um brinquedo. Tu não leva teu filho pra brinquedoteca?
Não.
Say goodnight to the bad guy.
Não leva meu filho pra brinquedoteca.
Ah, mas aí é uma política sua.
Dois, o meu filho, ele não pode ficar sozinho em casa, tá? Meu filho é um ser humano e ele não pode ficar sozinho em casa. Então quando eu tenho que ir ao mercado ou ao shopping ou qualquer coisa, ele tem que ir comigo. Daí vem a necessidade de uma brinquedoteca. Você deixa seu filho se divertindo em determinado local pra você fazer coisas que você tem que fazer como adulto. Senão eu estaria na brinquedoteca com ele. Agora, o cachorro, ele pode ficar em casa sozinho, caralho.
Peraí, Didi, olha só, eu não tenho cachorro, mas eu vou embarcar aqui junto com o Beto. Pô, se você vai fazer diversas coisas na rua e uma das coisas que você precisa fazer é passar no shopping e você quer que o seu cachorro te acompanhe, não custa você deixar o seu cachorro meia horinha no shopping só na brinquedoteca lá, toque, toque.
O cachorro não está te acompanhando. Isso me deu um caso, um outro caso, tá? É que se você se acompanha, você pode levar o cachorro pra fazer compras com você. O cachorro, ele pode andar no shopping, o cachorro pode entrar nas lojas,
não.
Tudo. O shopping permite cachorro.
Não, pode não.
Nesse shopping, sim.
Ah, nesse shopping aí.
O cachorro, ele pode fazer tudo com você. Exatamente. Então, se você quer que o cachorro te acompanhe, você leva ele com você. O cachorro, ele não vai te dar problema a partir do momento que você é um cachorro ok. Você leva lá. Se você não quer que o cachorro... Porra, cara, ele vai me dar muito trabalho. Não leva o cachorro. Deixa ele em casa, depois você volta e passeia com ele.
Não, mas às vezes, Diogo, não é nem sobre isso. Porque, assim, hoje em dia, vários shoppings aceitam cachorro e é legal e tal. Agora, você tem que fazer pelo bichinho. Você tá com o bichinho. Você assumiu esse compromisso. Eu já saí de casa pra levar o Batatinha num parque de cachorro, sabe? Pra ele brincar.
A brinquedoteca é uma necessidade do cachorro? Você pagar R$20 pra ficar uma hora com seu cachorro brincando num ambiente fechado, com brinquedos que... isso é uma necessidade? Ou você ir pra uma praça, você ir pra um parque dog, uma coisa...
Olha só, me coloca... Eu levo o meu sobrinho, por exemplo, o Gohan, às vezes nesses brinquedos que tem dentro do shopping, que é piscinão de bolinha com escorrega. Só porque tá dentro do shopping, não quer dizer que é pior do que se tivesse aberto.
Não tô falando isso. Meu problema começou no teu discurso de associar o Gohan a um cachorro. E, assim, eu entendo a pessoa falar, ah, meu filho, pra um cachorro, eu entendo. O que eu não entendo é quando a pessoa realmente acredita nisso. Quando a pessoa acredita que o cachorro é um filho, eu falo, bicho, calma aí, que você tá trabalhando num abismo de distância muito grande.
Mas eu concordo, claro, a pessoa que trata cachorro como filho, inclusive eu já fiz bastante crítica e tomei algumas porradas de quem trata cachorro como filho por ter feito essa crítica. Não quis dizer isso, quis dizer o seguinte: eles se equiparam no sentido de que é alguém que você ama. Então, se tiver um lugar legal pra você levar o seu cachorrinho, você vai levar. É porque primeiro eu dei um exemplo de praticidade. Eu tenho que passar pelo shopping no meu caminho pra algum lugar com o meu cachorro. Se eu precisar comprar alguma coisa, não vou ficar levando o meu cachorro, entrando nas lojas, ainda mais se for cachorro chato pra caralho, pequeno, que late, ficar levando a porra das lojas, deixa ele brincando lá na brinquedoteca, depois eu pego e sigo meu caminho por fora do shopping. Esse foi o primeiro exemplo que eu dei. O segundo foi o mais de vou ativamente levar o meu cachorro na brinquedoteca, porque ele vai se divertir pra caramba, vai fazer exercício. Os animais têm que fazer exercício.
Não, olha só, rapidinho, deixa eu falar como alguém tem cachorro. Eu discordo do que vocês falam, que eu acho que assim, quando as pessoas falam que, meu cachorro é meu filho, eu não chamo batata de meu filho, mas quando as pessoas falam assim, o cachorro é meu filho, eu entendo no sentido da responsabilidade. Você, a partir de agora, tem uma responsabilidade com uma vida que depende de você. Então, você tem que cuidar dela.
Assim como você tem um peixe, que é a mesma coisa.
Não, é diferente, né?
Calma, deixa eu terminar.
São animais, galera.
Nós também somos animais. Se for assim, o seu filho é um animal e o cachorro também. Então, pronto.
Todos são animais. Então, todos temos responsabilidade sobre outros seres vivos. Bom,
o que eu tô falando é o seguinte. What the hell is going on here? Os tratamentos e as responsabilidades, obviamente, são diferentes. Você deu um bom exemplo. Você pode sair e deixar o seu cachorro sozinho em casa. O seu filho, você tem muito mais riscos, beleza. Então eu acho que a comparação, dizer que é a mesma coisa, não é. Mas eu respeito muito quem chama cachorro de filho, porque...
Eu não. You don't have a
soul! O grau de responsabilidade que você tem é muito grande. Não é comparação de humano com cachorro e tal. São vidas ali na sua mão e você tem essa responsabilidade. Agora, eu também concordo com você, Diogo, e faz sentido. Eu não vou sair pra um passeio chato pra caralho. Eu já acho eu chato ir pro shopping, assim, tipo, o nego vai, vamos passear no shopping. Bagulho chato pra caralho. Você vai levar o cachorro na verdade, que você tá fazendo, você podia, se é pelo cachorro, leva ele pra um parque, pra uma área aberta, pra um parque de cachorro. Aí eu começo a concordar. Agora, se a pessoa não tem opção, se o cachorro é merdeiro, sei lá, você deixa ele em casa, ele faz, sei lá, que tipo de merda, porque eu não tenho esse exemplo. O Batata, no máximo, dá uma mijadinha fora, de vez em quando. Mas se tem um cachorro merdeiro, você tem que ir no shopping, você leva. E se ele é merdeiro em casa, ele vai ser merdeiro no shopping. Legal ter uma opção, que é uma brinquedoteca pra você deixar ele enquanto você consegue fazer tudo, depois você pega ele e leva ele pra casa.
Se você, Beto, tem um cachorro que não se comporta em lugar nenhum, o legal é você pagar um treinador pra treinar o teu cachorro.
Que faz até bem pro cachorro, que é porque as pessoas ouvem.
Claro.
O cachorro adestrado, isso é bom para o cachorro, né? As pessoas não entendem
isso. Comece comprando os livros do César Milan. Minha dica é, se o cachorro é um inferno que você precisa levar pra brinquedoteca porque você não aguenta mais ele, primeira opção, dá pra alguém. Segunda opção, livros do César Milan, O Encantador de Cães. Mas é, cara, se você não consegue controlar o seu cachorro, significa que aquela raça, provavelmente, não está apta com a tua energia.
Não, a pessoa que é culpada. A pessoa que é culpada pela falta de educação do animal. Isso aí o próprio César Milano coloca. Essa dica do Diogo é maneira, realmente. Se a pessoa não tiver condição de contratar um treinador, se não tiver condição, se fudeu. Tá com um cachorro mal educado, evite encher o saco dos outros. Agora, a brinquedoteca, Didi, assim como um parque, se ela for bacana, ela vai exercitar justamente esses aspectos do instinto animal. Isso se for uma boa brinquedoteca de cachorro. E eu citei dois exemplos diferentes. Um, se a pessoa precisa passar pelo shopping, que eu acho que vale deixar ali enquanto isso. E o outro é, cara, putz, não tem uma praça, não tem um lugar legal. É, chega lá, putz, tem um lugar maneiríssimo pro seu cachorro se exercitar e, né, e dar vazão a esses instintos. Poxa, eu acho bacana a alma capenga que mandou o arroba pra gente abrir esse negócio, quem sabe.
Eu concordo tanto que foi, que eu acho que é uma opção. Se você não tem opções, essa é uma. Eu não acho que seja a melhor opção. Beleza, se você pode levar ele pra outros lugares mais interessantes, leve. Trate seu cachorro como um ser que você realmente dá carinho. Não bote ele na sua rotina do dia pra você, ah, tô sentindo mais confortável. Porque é isso, a brinquedoteca pra mim ela é uma muleta pra você, ah, pelo menos eu deixei ele um pouco na brinquedoteca. Ok, vai ter horas que vai ser isso que vai acontecer. Mas tira um dia da sua semana pra você dedicar ao teu cachorro. Leve ele a um parque foda, leve ele a um parque grande, vá fazer passeadas gigantes com o seu cachorro. Você dedica ele dessa forma. A brinquedoteca pra mim não é uma parada que satisfaça esse tipo de coisa.
Não, mas não pode ser todo dia.
O cachorro precisa ir pra uma floresta, pra um parque, ele precisa sentir o cheiro das coisas, ele precisa mijar no lugar que o nego mijou. No shopping é tudo plástico, é tudo, sabe? Claro. Não é natural pro cachorro, galera. Ele precisa disso, ele precisa estar num ambiente mais natural pra sentir, pra exercitar todos os...
Isso pros cachorros e pras crianças, né? Tipo, também não é natural você deixar a sua criança...
Não, meu filho, eu quero que seja criado no plástico. Senão vai pegar doença, vai ser um inferno.
Ainda falando de instinto animal, meus queridos amigos, o arroba André Firemaster, deve curtir Avatar, pergunta aqui: querido robô, é errado se relacionar de forma romântica e barra sexual com um ou uma colega de trabalho?
Pergunta interessante, Afonso Lando. Só queria entender o seguinte: você, do ponto de vista de empregador ou de pessoa que trabalha junto? Um é crime, né? Se você for empregador, você, né, pode ser visto como crime.
Não é crime, não. Estamos falando de ética, né? Se forem duas pessoas que concordam com esse relacionamento...
Well, obviously...
A psicologia, ela explica por que isso é muito comum. A questão é que a gente evoluiu para um lugar que não obrigatoriamente vai comportar as consequências de um possível relacionamento. Consequências positivas e negativas. Mas que é um ambiente que propicia isso é fato. Agora, se devemos... Né, incentivar, como é que são os códigos, é uma discussão que tá hoje aí.
Aí a gente volta tudo pro nosso bom e velho Rousseau, né? Que ele dizia no seu contrato social. Tudo são contratos sociais, maluco. Tipo assim, você tá numa empresa, existem empresas hoje que não permitem que funcionários sejam casados e tal, e não pode trabalhar. Duas pessoas são casadas na mesma empresa. É. Então, beleza, tem uma regra, se você burlar essa regra, tá errado. E a outra coisa é, tipo, se uma das pessoas ali não quiser e a outra mantiver o relacionamento. Tá muito errado e merece uma bela de uma cadeia, eu acho que com punições maiores, inclusive.
Come quietly or there will be trouble.
Mas, assim, tudo vem do bom e velho contrato social, né, não?
É, mas o que eu tô entendendo do nosso queridíssimo... como é que chama os caras do Avatar, hein? Benders, né?
Dobradores.
Dobradores. Bela animação, hein? O dobrador Firemaster, ele acha que tá colocando, tipo, dois co-workers.
Dois analistas plenos, vai.
e aí estão lá naquele mesmo ambiente de trabalho. Vamos dizer que eles não sejam casados e tal, tão livres, mas, tipo, ih, como é que fica... Né, a gente tem um relacionamento, pode ser muito bacana, pode desenvolver para um casamento, uma família, ou o que seja, ou até um namoro muito legal, ou pode dar uma merda, não dá certo. Imagina, você não deu certo com a pessoa que você tá se relacionando, você tem que conviver com ela todo dia, bro.
Ah, e na boa, deve ser uma merda. Eu conheço duas pessoas, né, que eles são casados, e eles trabalham no mesmo setor. Então é tipo assim, eles acordam, tomam o seu café, pegam o ônibus junto, vão, sentam um na mesa do lado do outro, passam o dia inteiro juntos, saem pra almoçar junto. Caralho, velho, você precisa de um espaço, cara. Você precisa de um espaço.
É, isso eu também acho. Eu também acho que não dá muito certo, não.
Minha pergunta fica, quando um deles for promovido, o outro vai ficar com inveja?
Pode ser. Você tem outra questão aí também, cara.
Mas olha só, o nosso André aqui, o dobrador de fogo, são duas perguntas. Porque ele fala, se relacionar de forma romântica e ou sexual. Eu acho que sexual, beleza, dentro dos contratos sociais, legal, vai funcionar, uma hora vai parar e beleza.
Hey, that's a good one. No, wait, I'm not finished.
Romântica é onde eu acho que vai dar o problema do convívio, velho. Porra, vai ser difícil.
Mas é a mesma coisa.
Ah, uma trepadinha.
Olha, eu acho, ó, minha opinião. Eu acho que se você tem um cargo de chefia, tá? E você tem subordinados e você se envolve romanticamente ou sexualmente com um subordinado seu, isso eu acho problemático pra relação de trabalho. Ponto. Na minha empresa, eu pediria pra que isso não acontecesse. É, mas também não proibiria, porque o ser humano é um ser humano e ele precisa de sexo.
We call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
É, mas aí os resultados da tua empresa começam a ficar uma merda porque você não proibiu.
Beleza, aí eu demito alguém.
É, mas aí, digamos, você tá transando com o maluco lá, ou com a menina. Aí ela é sua subordinada. Aí ela tá mandando mal no trabalho. Aí tu vai cobrar a pessoa que você tá transando? Já fica uma relação comprometida.
Eu acho que pra mim é tipo assim, não, pra mim é não tem que, não tem que ter, sabe? Se você for chefe, você não deve se relacionar com alguém subordinado. A você.
Claro!
Você é um líder ali, você tem esse cargo de liderança. E não tem como você ficar isento, sabe qual é? De uma pessoa que você tá se relacionando, cara. Você tá se relacionando com ela, a gente é ser humano, a gente não é máquina.
Não, e fora questões de, claro, de assédio aí é fácil da gente identificar. Mas numa situação onde não houve assédio, digamos, a chefe mulher começa a se relacionar com o subalterno. Aí não dá certo. E aí o subalterno é um merda no trabalho, ele é demitido. O cara pode muito bem processar a mulher mentindo que ele foi assediado pela mulher. E aí, quem que vai, entendeu? Aí, fudeu. Isso acontece com homem e mulher, a gente sabe. Quem tem amigo advogado sabe que isso acontece direto.
A questão agora que eu acho mais importante é com um colega de trabalho que, teoricamente, tá na mesma hierarquia que você. É, dois soldados podem namorar durante a guerra?
Nice! Eu acho que, no mínimo, as pessoas têm que ser mais realistas e aceitar que existe 50% de dar certo e 50% de dar errado. Então, você trabalha com a sua colega ali, vocês começam a se interessar, que é comum. O acordo tem que ser, ó, vamos começar a ter um relacionamento aqui, que seja sexual, não, sem saber se vai virar romântico ou não, mas vamos ter ciência de que tem 50% de chance da merda. Eu tô disposto a depois ter que conviver com uma pessoa, né, que ou não me quer mais, daqui a pouco tá com outra pessoa ali, eu tô tendo que ver essa porra todo dia, ou me tratou mal no final do relacionamento, eu tô tendo que conviver com aquela menina, com aquele cara, tô disposto a mudar de emprego, tô disposto a arriscar esse lugar aqui, né? Pela minha saúde mental. Então, eu acho que as pessoas...
Eu consigo lidar com isso?
Né? É, as pessoas, na verdade, acho que o maior problema é elas ficarem se enganando. Porque é o que a química do nosso corpo faz. Puta, vai dar super certo. Vambora, vamos mergulhar, vamos abraçar essa oportunidade, velho.
Melhor dica é do nosso amigo Vinícius. Que seja eterno enquanto dure. Esse é o conselho romântico mais realista que eu acho que existe aí no mundo da poesia.
Falou o cara que morreu pobre de tanto pagar pensão, né?
Foi eterno. Mas ele tava ciente disso, tava de boa, cara.
Ó, Diogo, já que você citou um poeta, citarei o poeta Mano Brown. Casar é negócio, você vê quem é quem só depois do divórcio.
It's not gambling if you absolutely know you're going to win.
Olha, interessante. Esse é um lado pessimista. Eu prefiro o Vinícius, que é um lado mais romântico da realidade.
Querido robô, meus amigos, temos aqui o arroba Fernando Henk.
You're crazy. I like you, but you're crazy.
E ele diz assim, querido robô, sei que está meio fora de hora, mas eu preciso da ajuda de vocês. Após repetidas e infrutíferas tentativas, como eu convenço minha esposa de que celulite e estrias são irrelevantes?
Caralho, pelo amor de Deus, né?
Vou te falar, essa aí é difícil. Eu diria mente.
Fala que é relevante?
What Is it, man?
Ficou confuso. Você vai mentir que não importa pra você, pra que ela se sinta bem, ou você vai mentir...
Ou você vai mentir que é que importa, que faz diferença pra você?
Não, o lance é o seguinte. A gente já passou da idade de achar que a vida são todo flores. Todo bom casamento que se sustenta, ele tem uma mentirinha de leve que não machuque a ninguém. E vocês sabem que isso é verdade.
Claro.
Você nunca, meu amigo Fernando, nunca vai conseguir convencer a sua esposa de que celulite e estrias são irrelevantes. Porque pra nós, somos homens, na boa, é irrelevante.
Na verdade, é relevante positivamente. É vida real. É preciso ter, porque senão é artificial pra mim.
E a mulher não acredita nisso, tá ligado? E aí você fala, e aí você se transforma num cara que fica mentindo pra fingir que tá tudo bem, e aí você toma expor. É aquele, começa aquele lance do você fica sem saída, sabe? Ela te apresenta o vestido azul e amarelo e fala assim, meu amor, qual que você prefere? Você fala, puta, o azul é mais bonito. Ah, seu escroto, porque eu gosto mais do amarelo. Você fala, então vai no amarelo. Tu é um cuzão, porque você deveria falar precoce. Você fala, cara, eu não tenho solução, então...
Não tem como ganhar. Eu estou presumindo que o nível de celulite e estria da queridíssima esposa do Fernando é um nível comum, como o Beto e o Didi lembraram, humano, né? Temos celulite, temos estria. O homem também tem, muitas vezes é escondido. É claro que a gente tem um corpo diferente, tudo mais, é genética e tal, mas os pelos às vezes disfarçam muito, saca? O pelo do homem disfarça bastante determinadas marcas de pele e tal. Mas é o seguinte, a não ser que seja muita coisa por exemplo, uma obesidade.
Mas aí o problema não é a celulite, a estria. O problema é o seguinte, olha, você pode estar criando problemas de saúde, porque você está acima do peso. Beleza. Aí uma preocupação é outra coisa.
Mas é que são consequências da pele, né, sendo esticada em demasia. Se for um caso, aí eu acho que também, eu sempre defendo aqui, né, que a galera boboquinha fica falando que é gordofobia, criticam todo mundo, até o Beto aqui, que fica brincando que é chamado de gordofóbico. Existe uma diferença de você, primeiro que fobia é um negócio completamente diferente, mas você criticar a obesidade, criticar principalmente a cultura da aceitação da obesidade como algo saudável, que é um absurdo anticientífico, e não é, isso não é gordofobia. É diferente ficar humilhando o cara, o caralho. Né? Então, se for um caso assim, aí eu acho que é o seu dever enquanto marido, assim como é o dever da esposa, da companheira, ajudar o seu amigo, o seu companheiro, falar, pô, tu tá gordão. Vamos melhorar essa dieta, vamos fazer exercício, vamos pra porra da esteira.
I'm gonna eat ya!
Cara, mas às vezes, aí o pessoal fala, ah, mas isso é fat shaming, né? Velho, a gente tem que saber lidar com as coisas como elas são. Fica essa coisa do politicamente correto tentando usar outros termos pra suavizar. Ah, o tamanho plus size. Não, é tamanho gordo. Tamanho gordo. O Simpson já devia. Vou vestir o meu boné de gordo, filho. Tá gordo. Aceite que tá gordo. Tá magro. Magro é magro. Gordo é gordo. Entendeu? E não quer dizer que, meu Deus, é o fim do mundo. Eu sou uma péssima pessoa. Não. Uma vez que você reconheça aquela condição, você pode tomar a decisão, se você assim desejar, de melhorar.
Outra coisa também. Se você não estiver afim, beleza. Ninguém tem nada a ver com isso. Você vai falar, olha, tem que ter gordinho no mundo e eu escolhi ser esse gordinho. Beleza, velho. A partir daí, ninguém tem nada a ver com isso. É diferente de humilhação.
Mas aceite as consequências para o seu corpo e para o mundo ao redor.
Não, não. Eu acho que também não é assim. Calma aí. Calma lá.
Stop it!
Calma lá. Eu concordo que qualquer extremo, tanto magro, pessoa que é magérrima ou pessoa que é gordérrima, não sei como é que fala isso, ele não faz bem pro seu corpo. Né? É fato. Isso é científico, não é uma opinião nossa. Isso não faz bem. Você vai morrer cedo, você vai ter um milhão de problemas, não vai viver bem, o que é pior do que morrer cedo, é não viver bem. E eu acho que é isso. Agora, o virar ponto de referência é uma parada que eu acho que não tem necessidade. Zoar o gordo, não acho legal. Não tem porquê.
Pera aí, então vamos falar sobre 10 anos de MRG aqui.
Eu não sou gordo, eu não sou.